Capital FM.
7:35, de volta com Vila Bela em Pauta, edição especial desta terça-feira, 26 de agosto de 2025. Recebendo nos estúdios da Rádio Primeira Capital FM o vereador Felipe Zam, Jonice Marques e a Renata Carvalho aqui nos estúdios. Hoje com um bate-papo assim, bem importante para a população de Vila Bela da Santíssima Trindade região, né, Jonice?
Exatamente, Renata. Já estamos recebendo algumas perguntas, estamos colocando no ar também. É, daqui a pouquinho nós continuamos aí com as perguntas também dos nossos ouvintes. Uhum. E agradecer ao vereador por estar respondendo, né, todas as perguntas também, está participando. Vereador, mas dando continuidade, quais prioridades deveriam receber mais atenção e recursos imediatos, segundo sua visão?
Bom, Jônice, diante do cenário que a gente vem vivendo no nosso município, algumas prioridades deveriam ser adotadas com maior rigidez, com maior frequência até mesmo por parte do poder público. Hoje a gente vê diversos veículos locados, diversas festividades que são valores gastos e até mesmo pode ser até investimentos por parte da gestão, mas que deveriam ter um maior zelo pelo nosso dinheiro arrecadado enquanto contribuinte. Hoje tem se investido mais de 600 mil com locação de veículos que poderiam ser revertidos até mesmo com a aquisição desses veículos por parte da administração para servir as secretarias ao invés de serem locados. Esses 600 mil, se a gente fosse fazer uma análise rápida, seriam adquiridos, por exemplo, picapes com valores menores do que são os veículos usados, como caminhonetes de grande porte, fossem usados picapes de menor valor econômico, por exemplo, as estradas, urocs, que são valores aproximados de 100 até no máximo 150 mil. Então, pegando esse valor, a gente consegue adquirir praticamente 5 veículos deste porte.
Nós tivemos aí, trouxemos, na verdade, aqui na rádio, vereador, durante a semana passada, há alguns meses, reclamações com relação ao caminhão, a falta, né, nem com relação ao caminhão-pipa, mas com a falta de caminhão-pipa. O senhor acredita que a falta de gestão, a falta de saber gerir ali os recursos financeiros já está impactando nisso também? A falta de termos aqui um caminhão-pipa, ou até mesmo, segundo informações, inclusive, que nós ficamos sabendo, né, Renata, que o caminhão-pipa está pronto lá na cidade de Pontos da Cerda, mas que o município não tem o recurso para pagar. Isso, no seu ponto de vista, isso já é um impacto também?
Isso serve como um alerta para a própria administração se realmente está acontecendo essa falha, digamos. O caminhão-pipa é de suma importância, haja vista que a nossa cidade não é totalmente pavimentada. Então a população sofre com isso. Isso já foi um apontamento de nós, vereadores, nas sessões da Câmara, indicando a necessidade de molhar as ruas em diversos pontos que sofrem muito com essa problemática. A gente tem, por exemplo, em alguns pontos, até mesmo do Jardim Aeroporto, que diversas carretas trafegam dia após dia e que essa poeira fica, digamos assim, levantada até mesmo nos bairros lá da comunidade, né?
Vereador, a gente percebe que mesmo com toda a pressão aí por parte da Câmara, a gente vê o posicionamento, Renata, do Legislativo, vereador Felipe Zambo, cobrando aí um controle, né, e talvez a diminuição de número de veículos locados. Mas a gente percebe também que o Executivo ele não está dando muito ouvido para a Câmara.
Eu acredito que deveriam ouvir mais nós, vereadores, porque lá somos em 11 vereadores, somos eleitos também, bem como o prefeito foi eleito no ano passado, em outubro. Então, essa parte de indicações e requerimentos faz com que ele seja alertado pelas dificuldades do nosso município e pelas próprias necessidades da população. Porque, quer queira ou não, o que a população sente é o que a gente precisa que sejamos atendidos, né? Então, os caminhões-pipas, os ônibus, no âmbito geral também, precisam ser estudados de uma melhor forma. Já chegou um projeto de lei para aquisição de ônibus no Legislativo. Mas a gente sabe que o nosso município ele pagará, nesse ano, aproximadamente 6 milhões só de transporte escolar. Então, a gente sabe que esses valores, se a gente pudesse fazer um estudo mais detalhado, a gente também conseguiria adquirir até mesmo com esses valores. Sabe-se que também precisa-se ter a manutenção dele, por isso que são valores nesse patamar.
Sim, sim. Vereador, vou fazer uma pergunta aqui que acabou de chegar de um ouvinte aqui. Vamos colocar lenha na fogueira aqui. Falando ainda um pouquinho sobre essa linha de festas no município, eventos, que o senhor já disse aí, que inclusive acompanhando a sua fala há dias atrás, foi bastante incisivo com relação a isso. Está previsto aí para setembro, um festival de pesca em Sim. Vila Bela, né? O que o senhor acha sobre isso? É a favor, o senhor é contra?
Jônice, primeiramente, os valores do evento não nos foi levado, até porque é uma parte da administração, mas se a gente pudesse fazer uma festividade com valor econômico menor e atender as necessidades da população, seria de mais importância.
Sim.
Porque hoje, por exemplo, a gente vive a problemática do esgoto, a problemática da água, do saneamento aqui no nosso município,
Sim.
que precisa ser solucionado, assim, eu acredito que o quanto antes. Já o primeiro requerimento que eu fiz nessa gestão foi referente ao tratamento de água aqui da ETA do nosso município. A gente sabe que todo ano o rio Guaporé ele tem o problema da insalubridade até mesmo para abastecer a água, não sei se seria esse o termo, mas é uma preocupação. Se a gente tivesse investido mais valores com o tratamento de água, até mesmo com a distribuição de água, eu acredito que a população ficaria muito mais satisfeita.
Sim, verdade.
Porque, como eu disse na última sessão, já foram mais de 2 milhões nos meus estudos, né?
Uhum.
Tem coisas, por exemplo, que eu não consegui ter acesso aqui no portal ainda, então não dá para trazer mais valores. Mas se a gente fosse dividir, não vou falar em cortar isso,
Sim.
mas em dividir isso, a população ficaria muito mais satisfeita.
Sim.
Acabou de chegar para mim aqui, vereador, uma relação... dos itens de licitação, parece que vai ocorrer agora há pouco, né? E não sei se o senhor tem conhecimento ou não, num valor aí, num montante de R$5.227.224,49. O ouvinte, ele diz o seguinte, né? O custo estimado é total da contratação, baseado nesse valor que eu acabei de mencionar, né? São itens com relação a móveis, prestação de serviço de locação de eventos pequenos, como mesas, cadeiras, prestação de serviço, locação de estrutura, tenda, pirâmide, prestação de serviço, por exemplo, como mobiliário do tipo serviços, locação de tenda, galpão, né, e banheiros químicos, pelo que eu estou percebendo aqui, né, e essa licitação, segundo o ouvinte que acaba de enviar, ela acontece agora 8 horas. O senhor tem conhecimento disso? Sei que não é complicado, talvez até para o senhor acompanhar tudo que acontece na prefeitura, né? Mas é um ouvinte que pediu que nós trouxéssemos aqui.
Bacana, Jônice. Não tenho conhecimento dessa licitação. Não olhei a parte de publicações das licitações aqui do município. Pode ser que seja uma adesão de uma ata de registro de preço, esses valores levantados. Mas, assim, se for referente a festividades, esses valores gastos, é um valor muito exorbitante, principalmente pela problemática que já viemos assim, elencando na Câmara de Vereadores. Eu, Felipe Zamo, os nossos outros vereadores de bancada também apontam essa dificuldade. Eu acredito que seria muito mais importante, como eu disse, termos estradas melhores, uma saúde melhor, a reforma do Colégio Ricardo Franco, que tem se aguardado há muito tempo, a construção, por exemplo, da creche no distrito de Santa Clara. Então, existem prioridades que estão dentro das leis orçamentárias, mas que a gente não vê sendo aplicados no nosso município.
Sim, falando ainda em prioridades, né, vereador, os parquinhos aqui de Vila Bela, aqui do centro, estão muito precários.
Nesse quesito, o município deveria estar com uma equipe com mais atenção nesses pontos, para que não sofressem danos. Então, não se pode, por exemplo, perder-se o patrimônio com o tempo e não ser substituídos.
Sim.
Então, precisa desse zelo, esse cuidado de toda a administração, bem como até da população, para que tenhamos uma cidade cada vez mais bonita, mais limpa. Por exemplo, nas últimas indicações, fiz uma indicação apontando que na Praça do Bozó, um daqueles quiosques caiu e não foi feito nenhum outro.
Sim.
Então, a gente vê essa perda de estrutura dentro do nosso município.
Verdade.
Então, a administração precisa ter esse cuidado. Eu, Felipe Zamo, hoje eu tenho 30 anos, vejo que a gente quer continuar, a gente quer o melhor para o nosso município e a gente quer permanecer aqui em Vila Bela. Então a gente quer ver o nosso município cada vez melhor. Sim. Mas em alguns pontos a gente vê essa contradição por parte do poder público, que está ali para servir a população e que muitas vezes acaba não atendendo essas necessidades.
Essa deficiência de cuidado, né? Pois é um ponto turístico também.
Exato. A gente vê Vila Bela com um potencial turístico grande, a gente precisa valorizar isso, a gente precisa desses cuidados. Até em outras ocasiões, estive lá no terminal turístico da Beira Rio, a gente vê as problemáticas do banheiro, por exemplo, a gente precisa ter um cuidado com isso. E o investimento, por exemplo, do nosso orçamento, poderia ser revertido nisso também.
Vereador, o senhor apontou bastante aqui dados com relação ao portal de transparência, né? Isso aí, de fato. Mas como vereador, o senhor tem dados requeridos pelo Poder Público, pela Prefeitura de Vila Bela? O senhor já solicitou, já foi atendido?
Em que sentido, Jônice?
Através de requerimentos. O senhor apontou bastante dados, a gente está vendo aqui, né? O senhor está acompanhando o portal Transparência. Além disso, né, o senhor como vereador, o senhor tem feito requerimentos ao poder público, solicitado dados, informações, foi atendido, não foi atendido?
Muitos documentos a gente solicitou, principalmente, por exemplo, das caminhonetes, diárias já pagas, porque no nosso legislativo há um projeto de lei para que sejam majoradas diárias do executivo. Então a gente tem solicitado essas informações, tem analisado enquanto vereador, até tenho cobrado alguns outros pontos com os vereadores para que estejamos juntos para melhor contribuir para o nosso município. Uhum. A gente analisando os documentos que tem lá, a gente consegue fazer um parâmetro de como que está essa gestão atualmente. A gente vê que Vila Bela merece ser um município cada vez melhor. Muitos têm criticado até mesmo a atuação do prefeito por conta do desenvolvimento que o nosso município merece e que nós não temos visto, né? Tem até pessoas que falam assim, olha, o nosso município poderia estar melhor, poderia estar assim, poderia estar de outra forma. Então, colocando numa escala, muitas pessoas falam, nosso município tem se desenvolvido muito menos em porcentagem do que municípios vizinhos, como Pontes Lacerda, Vale de São Domingos, até mesmo Conquista, Nova Lacerda, Comodoros, que são filhos de Vila Bela, né?
Vereador, está se tratando aí, já vimos algumas movimentações por parte aí do Poder Executivo, inclusive reuniões que aconteceram ali no plenário da Câmara de Vereadores, com relação à possibilidade de alguns ajustes dentro da educação, né? Já vimos aí algumas implementações que poderão acontecer. Eu acho que isso, além da saúde, ele poderia ser estendido aos demais setores, às demais secretarias. No seu ponto de vista, é necessário hoje o prefeito André parar, analisar e fazer um ajustamento, um ajuste dentro do setor público hoje em Vila Bela?
Hoje a gente, enquanto vereador, quatro de nós vereadores, não temos todo o acesso que os demais vereadores têm com o prefeito. Uhum. Ele se reúne bastante com os outros vereadores, acreditamos que os outros vereadores, nossos colegas de trabalho, levem também os apontamentos até fora dos bastidores da Câmara de Vereadores. Então, se nossos vereadores também abordarem essas iniciativas com o prefeito, a gente pode ter um município melhor. Hoje, se houver uma economia com alguns segmentos, como disse anteriormente, até das festividades, dessas locações de veículos, o nosso município ele pode se desenvolver melhor.
Entendi. Com relação, ainda pegando esse gancho aí, há dias atrás nós vimos aí em redes sociais as pessoas falando muito sobre a questão de possíveis nepotismo hoje dentro do poder público. Não sei se isso chegou até o conhecimento da Câmara, se não, se isso foi só uma questão mesmo de redes sociais, mas com relação, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco o que, que o senhor consegue enxergar, que o senhor consegue olhar hoje em relação aos cargos, nepotismo, secretário, qual que é a visão do senhor? Está tudo certo?
Com relação ao nepotismo, não chegou nenhuma denúncia para nós, enquanto vereadores, formalmente. A gente vê, sim, algumas coisas, alguns comentários, algumas pessoas que levam algumas informações. A gente até dá uma analisada em alguns pontos, pesquisa. Há também a questão de favores, né? Uhum. Então, a gente precisa levar em consideração essa preocupação. Você falou um outro ponto e eu fui abordado o nepotismo, ficou em aberto.
Não, podemos continuar. Renato, se chegar alguma pergunta aí também.
Tem uma...
Isso é bastante pertinente, né?
Tem uma pergunta aqui, Jones, assim, desde sábado, os postos de abastecimento estão abastecendo a ambulância e o ônibus da hemodiálise. Eu creio que seja isso. E outra aqui, complementando, né, o ouvinte pergunta, é verdade que o combustível está bloqueado, não está abastecendo?
Bom, eu não tenho conhecimento disso, sobre essa questão. Há sempre murmurinhos nas redes sociais referente a isso, mas a gente, enquanto vereador, para formalizar os nossos pedidos, sempre precisamos passar pela Câmara,
uhum.
Até para não violar até mesmo a nossa entidade, né?
Sim.
Como posso dizer, a nossa instituição.
Mas quando chega ao conhecimento, entendo que o Poder Legislativo ele é como se fosse o Ministério Público. Chegou ao conhecimento do promotor, automaticamente ele tem ali, por obrigação, de no mínimo verificar.
Exato,
o senhor concorda,
Jones,
comigo?
Uma das coisas que a gente tem sempre questionado, enquanto vereador, até enquanto população, são a questão dos valores comercializados pelos combustíveis, até porque sabes que temos o cartão GFT, e já foram pagos aproximadamente 6 milhões, se eu não me engano, 6 ou 7 milhões, e os valores comercializados, eles precisam ser atentos todos os dias antes de serem abastecidos para saber qual posto que oferece o menor preço.
Uhum.
Então, hoje a gente tem instituições, por exemplo, que vendem os seus combustíveis a
R$ 6,65. Então, nós teríamos hoje postos no município que teriam preços?
Como é hoje o GFT é uma plataforma, a gente, no caso, teria que ir lá solicitar a informação até para o posto que vende esse combustível. Um dos postos, eu consegui obter valores que são no valores de R$ 6,65, que são os valores de bomba. Outros postos, se a gente for analisar enquanto placa para venda comercial, tem-se postos com valores maiores.
Dentro da Câmara, tem alguma pergunta que chegou aí? Não, né?
Não.
Tá. Dentro da Câmara, qual que é a proposta da oposição? Porque a gente entende ali que a postura do senhor, né, e de alguns outros vereadores é uma postura de oposição, né? Mas qual que é a proposta da oposição para corrigir esse quadro? Vocês apresentaram, né, alguma emenda, plano específico para equilibrar a questão desse orçamento, facilitar ali essa fiscalização?
Bom, como eu disse, a lei orçamentária que estamos tendo esse ano já veio aprovada do ano passado.
Sim.
Esse ano a gente já vai ter uma nova lei e a gente, enquanto vereador, da primeira vez também, a gente vai estar abordando os pontos importantes, até mesmo para indicar o executivo que atenda essas necessidades da população. Até porque a gente, no ano passado, andou todo o município, esse ano temos andado novamente, conversado com a população para saber o que ela realmente necessita. Porque às vezes a gente vê essas questões de festividades que não atende algum público.
Sim.
Então algum público fica desfavorecido.
Como que o senhor avalia, vereador, o diálogo com o executivo municipal nesse sentido? Existe ali uma abertura para ajuste ou uma ampla resistência por parte do prefeito André Brinsky?
Bom, nós como vereadores, como até mesmo a população aborda, somos da oposição. Mas nós aqui, nós quatro vereadores, Felipe, o Marquinhos, o Edson e o Cristiano, a gente é a favor da população, para que as melhorias que a população almeja sempre sejam atendidas. Esse é um discurso que eu sempre trago na tribuna, para que a população seja favorecida com a melhor qualidade de vida, até mesmo para ter um conforto, por exemplo, para seus filhos, para os idosos, entre todas as cadeias do nosso município.
Vereador, em algumas sessões ali a gente já ouviu, assim, existe bastante comentários, né, na rua. Nas ruas aí, nos bastidores, né? É que sempre que o discurso sempre é, né, que vereadores da base terminam atrapalhando ali, né, vereadores da oposição, né, a gente já viu ali algumas repercussões com relação a isso. Isso seria ali, de repente, um jogo para justificar algo que não conseguiu ser realizado? Vamos entender aqui, para ser um pouco mais direto. O discurso é, vereadores da base termina atrapalhando vereadores da oposição. Isso seria uma justificativa para que justificasse ali o que prometeu e não resolveu? Competência dos vereadores, incompetência? Isso aqui é uma pergunta que chegou de um ouvinte aqui.
Bom, a gente já teve até comentários relacionados a não atender às demandas dos nossos vereadores, da oposição tidos lá na Câmara. Mas, em alguns pontos, eu acredito que isso vira uma forma política, né?
Uhum.
E que isso não atende às necessidades da população e de um todo. Mas nós temos, sim, indicados as melhorias. Muitas delas talvez fiquem para trás, como a gente tem visto. Já reiterei várias indicações de melhorias que a população almeja e que ficam para trás. São aprovadas pelos outros vereadores, e o executivo não executa elas.
Entendi.
Então a gente tem essa preocupação por conta da população estar carente daquele serviço público desejado.
Renata.
Chegou uma pergunta aqui, Jones, em relação à infraestrutura do centro de Vila Bela. O que o vereador tem a comentar? Outra, será que há um racismo estrutural?
Em que sentido seria esse...
Pelo que eu entendi, eu acho que é a estrutura...
Em relação à infraestrutura do centro de Vila Bela, o que o vereador tem a comentar?
Bom, hoje a gente tem visto diversos prédios, por exemplo, fechados aqui no centro da nossa cidade. Então a gente precisa analisar o que está acontecendo no nosso centro urbano que não está se desenvolvendo.
Uhum.
O comércio local, muitos prédios fechados. Então acaba que a economia fica, digamos assim, limitada em alguns aspectos. Eu acredito que o poder privado, o setor privado empresarial, ele se preocupa sim, mas às vezes a gente... Acredito que faltam alguns pontos no nosso município, até mesmo, por exemplo, a implantação de um turismo real, uma cultura, que a gente valorize essa cultura e venda essa impressão da cultura no nosso município, até porque a gente é a primeira capital, sempre trago esse posicionamento, é a primeira capital, mas a gente está fazendo jus a esse título para atender melhor a população que aqui quer conhecer esse espaço?
Sim.
Entendi.
Acaba que fica uma incógnita.
Sim. Qual que é a expectativa aí da oposição nos próximos meses em relação ao planejamento financeiro do município? Qual que é a expectativa?
Bom, nós, enquanto vereadores, queremos o melhor para o nosso município. Então, quando a gente vem à borda, a gente é incisivo no nosso questionamento, a gente quer que o município avance para atender a população. Eu acho que é uma das coisas que eu sempre trago comigo, é que a população realmente seja atendida. Mas a questão orçamentária, o município precisa estar atento para que o dinheiro seja realmente revertido em prol da população, seja na área da educação, da saúde, da infraestrutura, como até o ouvinte abordou, para que o nosso município, por exemplo, tenha as pavimentações, que saia do papel, por exemplo. A gente vê algumas obras que precisam ser realmente concretizadas no município.
7:58, e que mensagem final, né, o senhor deixa aí para os cidadãos de Vila Bela que acompanham situações financeiras municipal?
Bom, se a gestão não vai tão bem, acaba que muitas das coisas do município ficam a desejar. Eu espero que o nosso município realmente tenha dias melhores, que os valores arrecadados do nosso município, da previsão orçamentária, que são 187 milhões, sejam realmente revertidos para a população, para atender as diversas áreas. Enquanto vereador, a gente está ali para fiscalizar, para atender as indicações, a ouvir a população. Uma das coisas que eu sempre trouxe é ouvir e dar voz ao povo. Então, todos os meus discursos, todos os meus requerimentos, todas as minhas indicações, elas têm a voz da população. A gente sempre traz isso. E eu quero um município melhor. A gente vive aqui e a gente vai continuar vivendo aqui porque a gente ama esse lugar. Então a gente precisa que a gestão vá bem para que o nosso município também vá bem. Vila Bela é um município de mais de 200 anos. A gente precisa que as políticas públicas sejam atendidas e que o orçamento seja revertido nisso. A gente vê vários vereadores já de gestões que se preocupavam com isso, continuam também abordando temas como esse. A gente já teve vereadores da última gestão que sempre foram incisivos também enquanto vereadores.
Renata, 8 horas em ponto, né? A gente quer agradecer aí, vereador.
Mas já?
Passou muito rápido, né? Agradecer a sua participação, né, o seu tempo aí para estar aqui na Primeira Capital FM. Agradecer também aos nossos ouvintes, né? Muitas pessoas ainda encaminhando perguntas. Sim. Aqui. Precisaríamos aí de, no mínimo, 3 horas, né?
Verdade.
E já lembrando que o nosso próximo convidado, né, para quinta-feira, será aí o líder, né, do prefeito, o vereador Flávio Ferreira. Ele vai estar conosco aqui também, né? Estaremos conversando sobre assuntos também relacionados ao financeiro, né, do município. Essas preocupações, esses levantamentos, os debates, os embates aí, discutidos aí na Câmara Municipal. Vereador, eu quero agradecer a sua presença, agradecer aí também, né, a participação de todos os nossos ouvintes.
Verdade. Agradecemos ao vereador Felipe Zamo pela presença e pelas explicações, né? É essencial que a população acompanhe e cobre transparência da gestão dos recursos públicos.
Excelente, equipe. Fico agradecido pelo convite de vocês. Espero ter contribuído com a nossa população. Temos mais informações também no portal da transparência. Enquanto cidadão, a gente está aqui também para ver os recursos serem empenhados para a população. E também acreditamos no papel de todos os vereadores, bem como do Flávio, que vai estar aqui. Ele também faz parte da Comissão de Finanças e Orçamento. Ele sabe do papel da gente enquanto vereador e o empenho que a gente tem para que o nosso município vá bem. Não tem por que a gente somente criticar. A gente espera-se que o município vá bem para atender essas necessidades.
Sim.
8 horas mais 2 minutos. Vila Bela em Pauta vai ficando por aqui. Amanhã, a partir das 7 da manhã, Renata Carvalho e Jônice Marques.
Primeira Capital FM.